Bom dia, eu sou Alexandra Gomide e estamos de volta com a nova temporada do Olhar de Lá e de Cá, transmitido pela Rádio Rum 97,5 FM. Você que não se encontra na região norte de Portugal, pode nos acompanhar também pela internet em rum.pt ou radio.olharbrasileiro.pt.
Muito bom dia a todos, eu sou Rui Alexandre, como fazemos todos os domingos, das 8 às 10 da manhã, trazemos música, informação, entretenimento para a comunidade luso-brasileira em todo o mundo.
Hoje temos o prazer de contar com uma participação direta do Brasil, é isso, Rui?
Verdade, verdade. Conversamos com Francisco Cunha, que está em Belo Horizonte, Minas Gerais.
Bom dia, Francisco!
Bom dia, Francisco!
Bom dia, Alexandra! Bom dia, Rui! Que saudade de vocês!
Isso, muito, muito obrigado pela
Bom dia a todos
participação
os
aqui.
ouvintes também, né?
Exato, bom dia aos nossos ouvintes, exatamente.
Exatamente.
O Francisco é formado em Direito, mestre em Engenharia e Gestão de Processos e Sistemas, com MBA em Gestão de Negócios e MBA em Economia. E no Brasil tem uma empresa de consultoria empresarial, ou seja, ajuda a alavancar negócios, não é isso, Francisco?
É isso aí, exatamente. Que a nossa missão é justamente ajudar as empresas a sobreviverem, né? E
Missão
alavancar esses
desafiadora,
negócios.
né?
Nossa Senhora, esse momento, eu costumo dizer o seguinte: esse momento vai separar o joio do trigo, né?
Exatamente.
O perseverante, o resiliente, que tiver boas ideias, que entender a nossa nova dinâmica de negócio que a gente está vivendo, vai sair fortalecido, tenho fé nisso.
Ok, Francisco. Porém, antes da gente começar o nosso bate-papo, falar aí da situação que nós estamos vivenciando, essa situação especial na história da humanidade, né? Um fato inédito que estamos
Essa
vivendo.
geração, né?
Exato. Vamos contar para os nossos netos, né? Eu fui sobrevivente da pandemia de 2020, né? Então,
Exatamente.
antes de começarmos com o Francisco, vamos fazer o nosso tradicional jogo de palavras aqui, né? A gente sempre traz, Francisco, uma palavra do nosso vocabulário para enriquecer a cultura dos dois países. E hoje eu vou trazer uma de Minas Gerais. Eu sei que você é carioca, né? Mas radicada em Minas há muito tempo. E é um regionalismo de Minas Gerais. Vamos ver se os nossos ouvintes que não são de Minas conhecem. Já ouviu falar em breguete?
Breguete?
Isso.
Já ouvi
Ah, eu sabia que
falar.
já. Quem é de BH conhece. No
Breguete tem
final.
vários sentidos, né?
Isso. Mas
Isso que eu tava pensando
não revele
agora.
ainda, não revele ainda. No final do programa, o pessoal aí vai ficar batendo cabeça no que significa que os mineiros chamam de breguete. Que a gente tem um outro termozinho que significa a mesma coisa, que também não significa muita coisa junto, né?
É verdade, é verdade.
Mas vamos deixar isso para o final,
Vamos
né?
deixar para o final, então.
Se você quiser participar do nosso programa, envie-nos uma contribuição para o Instagram olhar.brasileiro ou então pelo Facebook Olhar Brasileiro em Portugal.
Vamos lá então, né, Francisco? Que mundo é esse que nós estamos vivendo, né? Que loucura! Quem podia imaginar um ano atrás que a gente estaria vivendo uma situação tão inédita, né? Como é que está o Brasil?
Pois é, Rui. Quem diria, né? Uma situação inusitada, jamais imaginada, sem possibilidade de provisionamento para viver uma situação dessa, né? Quando que você, até antes de março desse ano, aqui no Brasil, por exemplo, você vislumbraria que você teria que se preparar para ficar 5 meses em casa? Que você deveria mudar todos os seus hábitos? Que você deveria se afastar das pessoas que você ama por amor. Olha que coisa interessante, né? A gente se afasta das pessoas que a gente ama por amor. Puro e simples
Exatamente.
amor. É uma situação extremamente inusitada mesmo. Acho que não tem outra palavra. É inesperada, inusitada e que nos trouxe uma série de reflexões, uma série de adequações, uma série de compreensões, introspecções. Eu tô rimando sem querer, viu? Não tem nada premeditado. Mas é isso mesmo, é uma situação diferente, absolutamente diferente. Vai ficar para a história, sim. Não se tem notícia na história recente, pelo menos nos últimos 100 anos, de uma situação parecida com essa. Eu acredito que se assemelha às situações extremas que o mundo viveu nos últimos 100 anos, como grandes guerras, grandes pestes. É uma situação extremamente complicada. Aqui no Brasil, acho que como em todo lugar do mundo, a gente vive o controle da ansiedade, vivemos diariamente a incerteza do amanhã. É uma coisa muito interessante isso que aconteceu com a pandemia, que a gente tinha uma capacidade muito grande de prever o futuro próximo, de planejar o futuro próximo e sonhar o futuro próximo. E hoje a gente não tem essa capacidade mais, pelo menos eu fico tentando ser criativo, assim, o que eu posso, eu não posso planejar nada, não posso sonhar nada, não sei o que eu posso sonhar mais. E isso é uma situação complicada, uma situação bem tensa. E aqui no Brasil, a gente tem... O Brasil é um país muito grande, né? Dimensões continentais. E nós temos realidades muito diferentes em diversas regiões. A gente tem, por exemplo, enquanto a gente estava aqui em Minas Gerais vivendo o ápice do isolamento, nós tínhamos estados aqui no Brasil que já tinham passado pelo pior, estavam, inclusive, próximos de zerar o número de mortes, que é o caso do Amazonas. E a gente, na mão inversa, eles tiveram um pico no começo e agora não tem nada. Nós não tivemos quase nada no começo da pandemia, fizemos um isolamento muito forte aqui e os casos chegaram no pico há 2-3 semanas atrás. Então, a gente tem aqui o Brasil, ele tem uma...
Várias realidades.
Uma diversidade muito grande de impactos da pandemia. Mas o fato é que aqui as pessoas, a gente tem um misto de pessoas que estão ansiosas e doidas para sair e outras pessoas que estão fomentando e internalizando o medo. Então, a gente vive com um misto muito grande de comportamentos e sentimentos aqui. Mas o fato é que a gente está num momento que eu não posso dizer para vocês se é um momento complicado ou não. Hoje de manhã, por exemplo, eu estava vendo no jornal que pela primeira vez durante uma semana as médias móveis, que é o que a gente está utilizando como parâmetro, elas têm caído. E é a primeira vez desde o início da pandemia que a média móvel com o número de infectados e número de mortes tem caído. Então isso alimenta um pouco a esperança, mas o volume, a quantidade aqui ainda é absurda, ainda é muito alta.
Essa é a questão que eu queria tocar com você quando você fala na quantidade alta. Porque o que chega aqui na Europa, na imprensa em geral, é que o Brasil, a sensação que os europeus têm, né, até por desconhecer bem a realidade, a enormidade da nossa realidade, né, é de que está morrendo muita gente, que o Brasil está... Não é assim também, né, Chico? Não, quer dizer, são 100 e... Hoje aí estava 120 mil mortos, é um número grande, é um número preocupante, não é um número que a gente fica confortável nem satisfeito, mas para a nossa população não é aquilo que eles mostram para a gente, assim, não precisa de retroescavadeira abrindo valas em cemitérios todos os dias, não, né? É uma situação razoavelmente dentro de um controle possível, né, vamos dizer assim.
Sim, sim, não. Aqui é o seguinte, vamos lá. Existiram cidades que tiveram picos muito grandes, né, durante o começo da pandemia. E aí eu posso aqui até dizer, são cidades do Nordeste, do Norte, São Paulo. Que é o estado de São Paulo, ele é maior do que 70% dos países da Europa em termos de extensão territorial, em termos de população. Então, se a gente for fazer uma análise do Brasil, a gente tem que fazer uma análise segmentada, né? A gente tem que pegar os estados, separar, e aí sim a gente pode ter um parâmetro real para poder comparar número de mortes ou não. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é com relação ao número de mortes em comparação com a quantidade da população. Então, se a gente pegar os números do Brasil, eles são muito semelhantes aos números da Itália, da Espanha, de Portugal. 70% dos estados brasileiros são grandes, e se a gente for comparar a quantidade de casos e mortes é muito menor. Vou dar aqui em Minas Gerais, por exemplo. Nós aqui em Minas Gerais, se eu não me engano, nós tivemos aqui 6.800 mortes no total. E é um estado com 980 municípios, e é o segundo estado mais populoso do Brasil. Então, se a gente for comparar o estado de Minas Gerais, ao que me parece, as políticas públicas têm funcionado. E o sistema de saúde aqui não chegou a 100% em nenhum momento da pandemia.
É isso, a gente observou. Isso foi uma observação que nós fizemos mesmo.
Nós não tivemos aqui superlotação de hospitais. Eu vou dar um exemplo aqui. A minha mãe, ela teve um problema de saúde no pico do número de mortes nos Estados Unidos, São Paulo, Amazonas e nos estados do Nordeste, que foi durante o mês de abril. E meio de abril até meio de maio. Foram meses muito complicados aqui no Brasil. E minha mãe ficou internada no hospital durante 28 dias. Então, durante 28 dias eu tinha que visitar minha mãe. E os protocolos de visita, circulação de pessoas, eram muito rígidos, extremamente rígidos, para falar a verdade. Primeiro ponto. Segundo ponto, o hospital que ela ficou, um hospital da rede privada, durante todo o período da estadia da minha mãe, esse hospital ele reservou 2 andares inteiros, meio andar de UTI, 1,5 andar de leitos de enfermaria. Eram, se eu não me engano, 36 leitos de enfermaria e 14 leitos de UTI desse hospital reservados para COVID. Uhum. Durante toda a estadia da minha mãe, a ocupação da UTI não passou de 5 pacientes. E a dos leitos não passaram de 12, os leitos de enfermaria. Então, a rede privada ficou aqui operando com 30, 35% de capacidade ociosa. Você via, entrava no hospital, hospital vazio.
Ah, nós tivemos casos na família. Assim, nós tivemos casos na família. Que realmente precisou se hospitalizar e chegou, o hospital estava vazio.
Aliás, o que aconteceu foi um fenômeno que é o seguinte, né? Geralmente, se não fosse a pandemia, os hospitais estariam superlotados, sem vagas, não é? Com pessoas morrendo pelos corredores, que é o normal do Brasil, da gente ver em grandes hospitais do Brasil. E o que aconteceu foi
sumiram os doentes.
As pessoas pararam de adoecer, né?
Foi um desafogamento. E aí, muito não se noticia, isso que é uma coisa interessante, porque o pessoal fala o seguinte: olha, a rede pública, a rede privada está com tantos por cento de ocupação de leitos de UTI e leitos de enfermaria. Só que eles estão falando dos leitos reservados para atendimento exclusivo do Covid-19. Não estão falando da totalidade de leitos.
Que muda completamente.
E a gente teve um problema aqui, que eu acho que teve no mundo inteiro, não sei se foi só aqui no Brasil, mas pelo que eu li no mundo inteiro, que era o seguinte: pô, você reservou um efetivo para o Covid, mas você esgotava esse efetivo, mas, por outro lado, você tinha uma rede hospitalar ociosa tremenda. Exato. Porque você não pode misturar os protocolos de atendimento.
Exato.
Então, eu acredito que o desconhecimento até da própria doença, dos efeitos, etc. e tal, ele causou um desbalanceamento muito grande da rede de atendimento. E isso foi, eu senti isso na pele, eu vi isso acompanhando minha mãe durante 28 dias e conversando com uma série de médicos. E os médicos falando isso, que inclusive, vamos lá, vou até um pouco mais longe, os médicos que fazem atendimento ambulatorial aqui em Belo Horizonte, pelo menos, eles entraram numa profunda crise financeira, equiparável ao
falta de paciente.
Falta de paciente. Os médicos, os médicos que atendem outras especialidades, eles simplesmente pararam de atender, porque a população não se consultava.
Exatamente.
E a gente vai escolher agora uma onda. E eu assisti uma reportagem no início da semana passada, segunda-feira passada, uma coisa muito interessante, que foi talvez é a primeira meia-culpa da OMS agora com relação à pandemia, que é a seguinte: ouviu-se somente, exclusivamente, durante 6 meses, no mundo inteiro, somente uma especialidade médica, que é a infectologia. E a infectologia, ela determinou uma medida. Se você parar para pensar, é uma medida. Se você não quer pegar, se você não sabe como tratar o coronavírus, você não pega o coronavírus. Só tem um jeito de você não pegar o coronavírus: não ter um contato com ele. E como é que você não tem contato com ele? Fica trancado dentro de casa.
Isso.
Então, não é uma crítica ao isolamento, porque até mesmo a gente teria que conter. Isso não tem jeito. É. Pelo menos aquela onda inicial para não sobrecarregar o sistema de saúde e etc. Só que o problema é que várias outras especialidades médicas não foram ouvidas, não foram consultadas. Ou seja, qual o efeito que o isolamento prolongado pode dar? E aí começaram. Nessa reportagem foi muito interessante que tinha um psiquiatra, um cardiologista, um educador físico e um imunologista. Uhum. E aí os caras falaram o seguinte: cresceu o número de casos de depressão, cresceu o número de pessoas com cardiopatias graves, cresceu o número de pessoas com doenças oportunistas. Por quê? O cara fica isolado 5 meses, ele não tem contato com o meio, ele esteriliza tudo que ele faz, tudo que ele consome, tudo que ele toca. O nosso organismo ele para de produzir anticorpo para combater outras infectologias. Então, o medo desse infectologista, nessa entrevista que eu assisti, estava falando o seguinte: olha, o medo nosso é de que outras patologias que já eram superadas, que o nosso organismo já tinha imunidade natural contra ele, elas podem surgir agora, quando a pessoa for para a rua. Quando a pessoa começar a ir para a rua, ela pode se acometer de outros males. Uhum. Então, a gente tem que agora pensar de uma forma um pouco mais sistêmica. E o movimento que eu tenho visto aqui no Brasil e fora também é justamente isso. Olha, não pode encarar só do ponto de vista da infectologia. Uhum. Tem que encarar do ponto de vista da psicologia, da imunidade, do ponto de vista da... O número de o consumo de álcool, por exemplo, aqui no Brasil, cresceu 7,8%.
Imagina.
Isso é alarmante.
Exato, exato. Uhum. Sem contar, né, muitos tratamentos que deixaram de ser feitos, as pessoas por medo de ir ao hospital, muitas vezes até impedidas de ir, e doenças que, se tratadas inicialmente, poderiam ser controladas, né, vão se agravar. E agora, na hora que vier o tratamento, talvez tardiamente, né? E ter problemas aí de saúde graves, de outras doenças que não COVID, mas que as pessoas agora, por ter retardado o tratamento, o atendimento, as consultas, muitas consultas foram remarcadas, atrasadas, adiadas, que isso vai causar, né, futuramente. Eu acho que daqui a uns 5, 10 anos, a gente vai poder olhar para trás e analisar o que foi feito.
Fazer o balanço. Né?
Um balanço do que
foi feito de certo e errado.
Exato.
Concordo.
Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá pela Rádio 1, 97.5 FM, direto de Braga, Portugal.
Acompanhe também pela internet, ao vivo, em direto, pelo site da RUM, em rum.pt, ou a qualquer momento, a gravação deste programa através dos podcasts no site da RUM, em www.olharbrasileiro.pt.
Vamos agora para o nosso primeiro bloco musical, com música brasileira de qualidade. Para esse bloco, nós temos para você, em sua homenagem, Francisco, as suas preferidas. Um gosto refinado de qualidade, podemos garantir. Vamos escutar agora Dire Straits, Sultans of Swing. Logo depois...
Eu sei que você gosta, Bruno.
Hã? Eu adoro.
Eu sei que você também gosta.
Eu adoro. Eagles, com Hotel California. E, por fim, Hold On, com Carlos Santana.
In the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside. In other places, but the horns they blowing that sound way on down south. Way on down south, London town. guitar George. He knows all the chords. Mine is strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. Up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Sultans, yeah, the Sultans that play Creole, Creole. feast. They stab it with their steely knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out any. We'll be right back.
Acabamos de ouvir Hold On, com Carlos Santana. Antes, escutamos a clássica Hotel California, com Eagles. E o hit Sultans of Swing, da banda Dire Straits, que são as favoritas do nosso convidado de hoje, Francisco Cunha. Você pode acompanhar o programa ao vivo, em direto, pela rum.pt e os podcasts dos programas gravados no portal do Olhar Brasileiro, www.olharbrasileiro.pt, ou pela rádio universitária, Rádio Rum, rum.pt.
A lembrar também que, se quiser acompanhar os nossos bastidores do programa, siga o Instagram Alexandra Gomide.
Bom, Francisco, estávamos falando sobre a situação dessa pandemia maluca no Brasil. E os números, né? Esses números que quem vive em países menores, países europeus, que são países de dimensões normais, né? Não são países de dimensões continentais, assustam, né? A gente fala 100 mil mortos, parece que está todo mundo morrendo, né? Não tem nem cemitério para tanta gente. Mas são números relativamente normais para essa época do ano, para esse tipo de situação, né? Eu vi um estudo, até do próprio Ministério da Saúde do Brasil, que só de pneumonia ano passado morreram 100 mil pessoas.
No mesmo período, né?
Nesse período. E o mais interessante, e aí o Francisco pode falar para a gente, é que diminuíram os números de mortos por pneumonia, né? As pessoas agora não morrem mais de pneumonia, tá morrendo só de Covid, né?
Isso é uma coisa interessante, olha só. Comparando, né, o coronavírus com as outras doenças. Então, vamos lá. Janeiro a maio morreram de doenças do aparelho digestivo no ano passado, no ano de 2017, perdão, no Brasil, 55 mil pessoas. Estou comparando aqui 5 meses, janeiro a maio. Morreram de doenças do aparelho digestivo, 55 mil pessoas. 55 mil pessoas morreram de infecções pulmonares. As doenças respiratórias somadas deram conta de 245 mil mortes. Todas as doenças respiratórias. Aí você tem aí pneumonia, enfisema pulmonar, outras infecções, embolia, uma série de outras coisas associadas. Então, até agora, as doenças respiratórias ainda estão vencendo o número total de Covid. Você tem os cânceres, que de janeiro a maio de 2017, no Brasil, mataram 186 mil pessoas. Doenças cardiovasculares ligadas ao coração, de janeiro a maio de 2017, mataram 350 mil pessoas. Então, nunca houve uma mobilização muito grande, por exemplo, a redução da obesidade, para o aumento da atividade física das pessoas, para redução dessas outras patologias e comorbidades. Outro dado interessante é que cerca de 71% das pessoas que morrem de Covid, elas têm uma outra comorbidade associada. Ou seja, ela tem... que foi um caso interessante, eu estou dizendo isso porque teve um caso interessante, que no mês passado deram conta de que os Estados Unidos descobriu que diagnosticaram que um cachorro morreu de coronavírus. Ele contraiu o vírus e morreu de coronavírus. Só que o cachorro, ele tinha câncer, com metástase em quase todos os órgãos, em estado terminal, já não andava, nem enxergava, nem comia. Estava ligado no soro e morreu de Covid.
Será que colocaram as estatísticas também?
Não, porque depois retiraram, porque falaram o seguinte: não tem como comprovar que ele morreu de Covid. Que pode ter sido o câncer terminal com metástase em todos os órgãos. Então pode, né? Uhum. Mas o certo é que ele tinha contraído a Covid. E aí isso ligou um alerta na população de quem tem pet, que o pet pode isso. Aí depois veio a Organização Mundial da Saúde e falou: não, olha, não existe nenhum relato na literatura de nenhum animal que tenha contraído o Covid e morrido. Então, mas esse é o grau de alarmismo que a gente vive hoje. Quer dizer, a pessoa ela morre com o Covid, mas se testou positivo para o Covid e a pessoa morre, a causa morte é o Covid. Então, se eu tiver testado positivo de Covid, sofrer um acidente de carro, der entrada no hospital todo estrupiado e morrer, não existiu, estava com Covid. Morreu de Covid. Então, o problema todo é que não se tem, essa é uma crítica que eu faço aqui no Brasil e no mundo inteiro, não se tem uma comprovação de diagnóstico específico de Covid. Principalmente para as pessoas que têm outras comorbidades. Uhum. Então, Vou dar um exemplo, outro exemplo aqui. Um conhecido meu faleceu na semana passada de Covid. 94 anos, com esclerose múltipla e diagnosticado também com câncer de intestino. Morreu de Covid.
Eu acho importante a gente ter essa conversa, o Francisco, porque as notícias que nos chegam aqui são realmente muito alarmantes em relação ao Brasil. E é uma forma também da gente trazer essa realidade para a comunidade brasileira que está, né, que vive aqui em Portugal. É importante a gente ouvir, né, de quem está vivendo do outro lado e não acompanhar só as notícias que nos chegam via os jornais, via mídia, que são realmente assustadoras. Isso é muito sério, essa questão da informação.
E a informação solta, sem um parâmetro de comparação, ela é muito cruel. Ela é muito
cruel, exato. Chega a ser cruel.
Eu vou dar uma notícia para vocês aqui, que eu estou lendo agora. Tá na BBC, tá no site da BBC de Londres, tá? Isso, dados consolidados do ano de 2017, que é o último dado consolidado completo que se tem cientificamente. A gente que trabalha, né, com método científico de pesquisa, a gente só pode usar o dado,
claro,
apurado e publicado, né? Então, o último apurado e publicado é o de 2017. Então, eu tenho aqui um dado de 2017 que dá conta que 17.790.949 pessoas morreram de doença cardiovascular no ano de 2017, no mundo. Quantos casos de coronavírus a gente tem no mundo?
Pois é. E igual no Brasil, por exemplo. Quando você fala assim, 120 mil, nosso Brasil está agindo de maneira irresponsável, que os governos não estão sabendo lidar, que deviam seguir exemplos de outros países, que o Brasil é um mau exemplo. Eu fico pensando o seguinte: ora, morriam 100 mil pessoas de pneumonia. Não vou nem entrar na questão das doenças respiratórias. Nunca precisou fazer um lockdown por causa disso. Quer dizer, eram números normais de mortes naturais. As pessoas morrem, não tem jeito, entendeu? E 100 mil...
Não pode falar isso não, Rui, que você vai te dar um sentido partidário. Estou brincando com você.
Não, eu estou tentando evitar, porque eu não entro nessa.
É.
O que eu digo é o seguinte, sempre morreram 100 mil pessoas, sempre morreram. E nunca se fez esse alarme todo e tal. Quer dizer, a gente quer que as pessoas morram? Lógico que não. A gente quer que as pessoas tenham acesso à saúde de qualidade. A gente quer que as pessoas sejam tratadas. A gente quer que as pessoas evitem as doenças. Mas
a gente quer, tenha consciência do momento, da situação delicada, da situação,
claro,
nova que todo, né, que o mundo inteiro, na verdade, é uma situação desafiadora, dos cuidados que precisam ser tomados e devem ser tomados. Claro. Mas sem alarmismo.
Porque a gente tem que falar o seguinte, né? Está morrendo 100 mil pessoas de Covid-19, mas e o número de mortes absolutas da população?
Isso.
No Brasil, em 2020, a variação do registro de óbitos, ela não passou de 1,7%. Se a gente levar em consideração que todos os anos sempre vai morrer mais gente do que no ano anterior...
A população cresce, né?
Porque a população envelhece, porque você tem um crescimento populacional e ele é em progressão aritmética. Então, como a população cresce, a população morre. Nasce mais gente, morre mais gente. Né? É matemático. Você, Rui e Alexandre, que são professores de matemática, sabem disso. Né? Isso não é milagre. Né? Por mais que tenha avanço na medicina, mas...
Sim.
E a gente não teve variação significativa no número de óbitos absolutos.
Uhum. A mensagem que a gente está querendo passar é a seguinte: é uma doença, é grave, tem que ter cuidado, tem que se cuidar, o distanciamento foi necessário, mas tem que ser uma questão muito mais ampla do que só olhar só a doença. Eu dava um exemplo, quando eu dava aula na enfermagem, eu dava um exemplo para os meus alunos, o seguinte: o cuidado que a gente tem que ter com o excesso de especialização dos médicos, da enfermagem. A gente tem que especializar, tem que aprofundar, mas a gente não pode perder o todo, nunca, de que você está lidando com o ser humano. E o exemplo que eu dava era o seguinte: eu tive uma micose na minha unha do dedão, uma coisinha, uma listinha que ficava ali anos ali no meu dedão. Um dia eu resolvi vou cuidar desse troço. Ela não ia para frente nem para trás, mas eu ficava aquela lista amarela no, na unha do meu dedão. Fui no dermatologista, ele me passou o remédio, fui na farmácia, eu muito ingenuamente, eu quero comprar o remédio tal, o cara me deu o remédio, fui pagar, quando eu vi era metade do meu salário, a caixinha do remédio. Extremamente caro. Eu, envergonhado, burro, comprei a caixinha, em vez de falar assim, não vou levar agora, não, vou pegar depois, né? Comprei. Tomei a primeira caixinha, não tive coragem de comprar outra, larguei para lá. Anos mais tarde, eu já estava estabilizado profissionalmente, falei, agora eu tenho condições de comprar aquele remédio, o tratamento é um ano, imagina eu comprando aquela caixa de remédio de 15 em 15 dias durante um ano, era metade do meu salário. Voltei no dermatologista, vou pegar uma receita do remédio. Aí voltei no dermatologista, mostrei para ele, falou, ah, quanto tempo você tem isso? Ah, eu tenho isso há uns 5 anos. Ele falou, ah, é 5 anos e tal, e você já fez algum tratamento? Eu falei, ah, eu comecei um tratamento, contei a história. Não tinha dinheiro, né? Você usou qual o remédio? Eu falei, o remédio tal, não me lembro agora qual era. Ele virou e falou assim, e você não continuou o tratamento? Eu falei, não. Ele falou, ainda bem, porque aquele remédio destrói o fígado. Aquele remédio destrói o fígado, ele foi proibido. Uhum. Aí, sabe a lição que eu falava para minhas alunas de enfermagem? É o seguinte, olha, aquele primeiro médico, ele fez o certo. Ele ia matar a minha micose. Tudo bem, eu ia morrer, mas eu ia morrer sem micose. Entendeu? Ou seja, quando ele olhava para mim, ele não via um ser humano, ele via uma micose. E ele queria matar a micose. Se o ser humano ia morrer ou não, isso não era um problema dele. Isso era um problema dos outros médicos que tinham que salvar o meu fígado. Entendeu? Eu acho que é muito por aí que está acontecendo. As pessoas estão olhando só para o Covid e esquecendo que existe todo um outro ambiente, não só emocional, mas econômico, e tudo tem no entorno dessa coisa toda. Né?
Exatamente. O remédio não pode ser mais amargo do que a doença.
Sim.
Ele não pode ser mais amargo. Não vamos longe. Vamos lá. Número de... Isso aqui, dados, tá? São dados... reais. Uhum. Número de divórcios no período de janeiro a junho de 2020 cresceu 17,7% em Minas Gerais. Dados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
Uhum.
Número de agressões a mulheres aumentou. Número de consumo de bebida alcoólica aumentou 7,7%. Isso tudo vai colher frutos ali na frente, ou seja...
Exatamente.
É chegar, fica em casa e pronto.
Exato.
Não é fica em casa e pronto. É. Né? Vamos cuidar do psicológico, você precisa passear, você precisa ouvir o verde, você precisa fazer uma atividade física, você precisa se alimentar bem, você precisa cuidar da sua cabeça, você precisa cuidar do seu relacionamento, você precisa cuidar da depressão. Não vamos longe. É muito difícil... você chegar e simplesmente como foi feito, e aí é uma política global, e isso conta minha crítica, vai para a OMS, uhum. Ela foi de fato omissa no tratamento geral, aquilo que você muito bem disse, Rui. Vamos tratar somente da transmissão e infecção pelo vírus. O resto, é que você falou, o resto.
Uhum. Uhum.
Fica em casa, morre do coração, porque você vai ter medo de ir para o hospital. Aí o problema já não é meu. Ah, você vai ter problema de depressão. O problema não é meu. Nessa entrevista que eu falei para vocês no primeiro bloco, o psiquiatra estava falando o seguinte, que o número de casos de depressão aumentou muito no Brasil. Não tem um dado consolidado ainda, mas segundo ele aumentou demais. E um outro problema que as pessoas estão enfrentando agora, que é a síndrome de estresse pós-traumático. Tem muita gente que, muito embora tenha aberto a possibilidade de sair, não quer sair.
Exatamente. Nós temos conhecido assim.
Síndrome do pânico e estresse pós-traumático. Isso tudo não foi levado em consideração, né? Ou seja, os efeitos colaterais do isolamento não foram levados em consideração.
Estamos criando uma geração de jovens que vão ter dificuldade de relacionamento. Porque eles não estão aprendendo a se relacionar na fase em que isso é fundamental, que é a juventude, isso. A adolescência, eles não vão saber se relacionar, né? Vão ter dificuldade.
Isso mesmo. Concordo em gênero, número e grau, o Rui.
Deixa eu olhar de lá e de cá, eu sou Alexandra Gomide e hoje estamos com o Francisco Cunha e conversamos sobre o Brasil na atualidade.
Esse momento complicado que nós estamos vivenciando, né? Chegou então, Chico, um momento do nosso segundo bloco musical. Eu sei que você gosta de rock nacional, anos 80, opa, rock progressivo.
Isso eu gosto também.
Né? Vamos ouvir aqui um pouco de música. Agora, essa primeira música eu selecionei porque foi um visionário. O Raul Seixas fez uma música, que ele, quando eu escutava, eu falava, esse cara é muito louco, esse cara é muito doido, que viagem foi essa? E a coisa aconteceu. Então nós vamos escutar agora O Dia em que a Terra Parou, com Raul Seixas.
Nossa! Nada mais apropriado do que isso.
Não é O Dia que a Terra Parou, eu ficava escutando o médico, não saiu para medicar, o professor não saiu para ensinar.
Gente,
eu escutava aquilo e falava assim, Raul Seixas é muito louco. E olha que o mundo parou.
Parou.
Então vamos escutar o Raul Seixas, né? No Dia em que a Terra Parou. Depois, Paralamas do Sucesso, uma brasileira com participação de Djavan. E a seguir, Pro Dia Nascer Feliz, para a gente, né, ver um pouco de esperança nessa loucura toda com o Barão Vermelho.
Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, eu sonhei com o dia que a terra parou, com o dia que a terra parou. Foi assim, num dia que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado. Em todo o planeta, naquele dia ninguém saiu de casa. Ninguém. O empregado não saiu pro seu trabalho, sabia que o patrão também não tava lá. Dona de casa não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro também não tava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não tava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou. E nas igrejas nem um sino a badalar, pois sabiam que os fiéis também não estavam lá. E os fiéis não saíram pra rezar, pois sabiam que o padre também não estava lá. E o aluno não saiu para estudar, pois sabia o professor também não estava lá. E o professor não saiu pra lecionar, pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar. No dia em que a terra parou, oh, 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 no dia em que a terra parou, oh, oh, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou. O comandante não saiu para o quartel, pois sabia que o soldado também não tava lá. E o soldado não saiu pra ir pra guerra, pois sabia que o inimigo também não tava lá. E o paciente não saiu pra se tratar, pois sabia que o doutor também não tava lá. E o doutor não saiu pra medicar, pois sabia que não tinha mais doença pra curar. No dia que a terra parou, oh yeah, no dia que a terra parou, foi no dia que a terra parou, oh, oh, no dia que a terra parou. Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, acordei.
No dia que a terra parou, oh yeah, no dia que a terra parou.
sem sol, trova sem dó. Uma brasileira, uma forma inteira. Nada demais, nada através. Uma légua e meia, uma brasa incendeia.
Me deixe presente o teu bis, pro dia nascer feliz.
vaga, uma hora aqui, outra ali, no vai vem dos teus quadris. Nadando contra a corrente, só pra exercitar todo o músculo.